Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FITS em São José.
Maravilhosas, maravilhosos todos. Voltamos aqui. Voltamos no nosso terceiro e último bloco. A gente está aqui no intervalo falando que delícia ouvir esses depoimentos, essas experiências. E sim, experiências relativamente cedo, porque eu estava lembrando da minha história e por eu ser da cidade, eu não tinha uma relação tão clara com a bicicleta como essas pessoas, essas crianças estão nos trazendo nesse programa, sabe? A gente está projetando aí um cenário de que o futuro e esses adultos, né, essas pessoas adultas seria, monta, né, um cenário muito, muito... muito feliz, né, Sheila?
Muito animador.
Sheila, muito animador. Me diz uma coisa, inspirada muito num material que eu já vi seu em algumas apresentações no Fórum Mundial da Bicicleta no Equador e também num evento lá no Rio de Janeiro em 2018, você falou o nome dele, né? Queria que você falasse esse título do trabalho, que justamente é também da sua pesquisa de mestrado, mas é inspirada nele que eu te pergunto. Vamos lá. Se a bike fosse um animal, qual seria? E qual que é o nome do seu trabalho? Aquele trabalho lá de entender as potências da bicicleta. É assim que eu traduzi.
Tá. Essa é o que eu comecei na pesquisa de doutorado. E aí, inicialmente, ele tinha o título de Bicicleta para uma Cidade Sensível, inspirado no livro da Brígida Campbell, que é Arte para uma Cidade Sensível. E aí eu pensei a bicicleta. Mas hoje ele já tem um outro nome, porque chega no final do processo, a gente entende que não é só a bicicleta, que a bicicleta faz parte daquilo que da mudança que eu almejo para a cidade, né? Então, hoje já tem outro nome, mas inicialmente era esse, Bicicleta para uma Cidade Sensível. E se a bicicleta fosse um animal, qual que ela seria? Eu acho que ela seria o animal que qualquer pedalante quer ser. Eu não sei, qualquer coisa, assim. Depende do corpo de quem pedala, sabe?
Difícil, né? Vamos ver aqui o que a Chloe fala. Chloe, lançamos aqui antes do intervalo uma pergunta para você e eu não sei se foi pensar. Se a bicicleta fosse um animal, que animal você acha que seria?
Eu acho que poderia ser um cavalo. Um cavalo porque, tipo, quando as pessoas sentam no banco, né, da bicicleta, é tipo montar no cavalo.
Tem tudo a ver com a história da bicicleta, inclusive um cavalo, né?
Sim, e eu acho que um cavalo é bem parecido com uma bicicleta. Não é bem parecido, né? Mas ele é, tipo, ele anda e a roda, ela gira. Aí às vezes a bicicleta bate em uma roda, bate em uma pedra. A roda da bicicleta bate em uma pedra. E daí faz, tipo, o som do casco do cavalo, porque ela vai, desce e sobe.
Maravilha.
Uau, então... nas coisas boas e nas coisas ruins, inclusive no tropeço até, parecido com a bicicleta. E vamos pensar assim, ó, e se a bicicleta, então, sendo um cavalo, o cavalo tem rabo, e daí, então vamos olhar para a bicicleta, da onde sairia o rabo?
As pessoas, às vezes, colocam as lanternas atrás do banco da bicicleta, né? O banco tá aqui, daí tem uma coisinha aqui, daí às vezes coloca aqui uma luz.
Aham.
Eu achava que aqui poderia sair o rabo.
Talvez seja uma estrutura de paralama.
É isso? Perfeito! Perfeito. E protege da chuva, né, Chloe?
E protege da chuva. E Sheila, e se a bicicleta tivesse asas? Da onde partiriam as asas? Pensando no desenho da bicicleta, o que você acha?
Bom, ela tem assim, um negócio assim, com outra coisa, né?
O quê?
Ela tem um coisa com outro coisa.
É, tem. É.
Ela tem uma linha contra a linha. Ela sabe que a linha de cima, assim, que é meio diagonal, né? Que coloca o banco aqui e tem uma linha diagonal aqui.
Sim, acho que é o quadro.
Sim, o quadro.
É.
E daí, de lá, eu acho que dos lados podiam sair dos lados.
Então, tá, eu concordo com a Chloe. Eu acho que tá certo. É um cavalo com asas, né, Chloe?
Que só falta o cifre. E daí seria um unicórnio.
É isso que eu ia falar, seria um unicórnio. Incrível.
Muito bom. Chloe, me diz uma coisa, que eu sempre pergunto isso para as pessoas e ainda não te perguntei. Deixa eu ver aqui. Será que eu te perguntei? Você já fez remendo na sua bicicleta?
Você perguntou, só que não na rádio.
Ah, tá bom. Olha só.
Eu não fiz na minha bicicleta, mas quando eu tava lá na bisquetaria, eu queria ajudar lá, porque eu tava vendo filme, só que meu pai não deixava eu ver. Daí eu saí do filme e fui arrumar uma bicicleta. E daí eu não sabia, na verdade, antes de eu arrumar a bicicleta, eu não sabia o que fazer. E daí o papai falou, remendo uma bicicleta. E daí foi a primeira vez que eu remendei uma bicicleta, eu remendei o pneu dela. E foi muito legal. Só que eles tiraram a câmera, assim, e daí o processo tem que encher, daí é só o furo tampar, daí pegar a cola, passar, esperar, daí colocar, daí esperar de novo, né? Ser pra ver se não tem mais nenhum furo. E às vezes quando o furo é muito pequenininho, tem que colocar na água, tem que encher e colocar na água, mas quando não é, é só encher mesmo.
Entendi. Nossa, você ensinou a gente a fazer um remendo agora.
Com certeza. Pô, foi manual, passo a passo. Parabéns.
E você, Sheila, você já fez remendo na sua bicicleta?
Não tão bem quanto a Chloe. Eu tenho certeza que eu não fiz tão bem quanto a Chloe. O dela foi muito melhor, mas eu já me aventurei a fazer um remendo, sim. Demorei muito.
E um dia, eu tava junto com a Violeta, a minha irmã, né, que passou aqui. Sim. Ela tava junto comigo lá na bisquetaria, e a gente também tava fazendo a gente também tava remendando juntas. Daí o furo era pequenininho, daí a gente fez o processo de colocar na água. Mas o primeiro pneu que eu fiz sozinha, eu não precisei colocar na água.
Então a Violeta também já fez um remendo. O pessoal
comigo,
aqui tá treinado. E me diz última coisa. Quem que você já levou na garupa da sua bicicleta? Ou se já levou alguma coisa ou alguém na garupa da sua bicicleta?
Eu nunca levei ninguém nem alguma coisa, porque eu nunca tive garupa em nenhuma das minhas bicicletas.
Tá, você quer ter garupa?
Eu já entendi o recado, né, mamãe? Põe garupa na minha bicicleta.
Às vezes, quando a gente vai no mercado, às vezes eu coloco as sacolas num guidão, assim, eu vou indo. Sim. Porque eu não tenho garupa.
Porque você usa a bicicleta pra ir no mercado também. E você, Sheila, você já levou alguém ou... Enfim, você já levou alguém na sua garupa?
Então, quando... As minhas garupas são muito fraquinhas, né? Então eu nunca levei alguém, mas eu sempre levo mochila, levo compras, meu alforje tá lá. Então, e eu levo histórias, né? Mas pessoas eu ainda não levei, não. Só levei no quadro. Isso eu levei já muita gente. No quadro da bicicleta.
Uau,
tá valendo também?
Não vale. Claro, eu não tinha pensado em estender a pergunta pra esse entendimento também.
É, isso claro. Já.
Eu nunca levei, né, alguém lá, mas na sua bicicleta que é grande, eu já fui.
Você já foi na minha garupa. Sim. E vou perguntar pra Sheila de novo aqui. Sheila, quem é que te ensinou a pedalar?
Então, mulher, eu aprendi sozinha, né?
Uau!
Peguei meu irmão tinha ganho duas bicicletas, né? Menino, né? Ganha mais bicicleta do que menina. E aí, eu tinha 10 anos, eu não sabia andar de bicicleta sem rodinha. E aí, eu peguei a bicicleta maior, acabei entortando as rodas, porque eu era, né, grande. E aí o pai tirou uma rodinha e eu fiquei me equilibrando só numa, mas eu aprendi dando volta na garagem, né? Dando círculos na garagem e na frente de casa, aprendi sozinha.
Ai, que bom, você sabe que eu costumo perguntar fazer essas três perguntas para a maioria dos nossos convidados, né? se já fez remendo na sua bicicleta, uhum. se já levou alguém na garupa, e agora vou acrescentar se já levou no quadro também, e quem é que ensinou a pedalar. E aí as pessoas têm umas... Acho que está empatada assim, a quantidade de gente que fala que quem ensinou a pedalar foram os tombos.
pode ser. Não, mulher, eu nunca caí de bicicleta.
Ai, que benção.
Não é? Eu acho que é porque eu sou muito medrosa e aí a gente acaba que cuido demais, até demais, e aí não caí, não. Não, eu minto, né? Eu já caí sim quando eu botei... eu andava de fixa no início, aí eu coloquei o firmapé, mas eu parei a bicicleta e esqueci de tirar o pé, né? Daí eu caí quando a bicicleta estava parada, mas caí andando de bicicleta, não.
Que bom, isso é uma boa, hein?
Falando em tombos, assim, eu nunca caí, eu já caí, né, várias vezes, mas teve uma vez que eu estava andando pela primeira vez na bicicleta fixa, e daí a minha perna engatou na corrente, daí eu caí, assim. Daí deu um ralão, assim, na minha canela.
Canela, né? A Chloe tem...
Eu rasguei a calça já.
Perceber.
Já rasgar a calça, já rasguei várias.
Então, olha, eu acho que, assim, a gente tentou aqui trazer alguns depoimentos, algumas experiências... Todas elas são deliciosas aqui pra gente ficar ouvindo. A Chloe foi nossa participação especial por estar aqui no estúdio remoto. E foi um programa que procurou levantar essa potência, né, que a gente tem naturalmente no nosso corpo, sendo veículo, sendo território, como a Sheila contou, mas também que tem suas complexidades, acessibilidade. E é um programa e é uma lembrança de celebração. Acho que não. E é um programa de celebração. Então, assim, quais são as datas que a gente tem? Se o pessoal fala que dia 15 de abril é dia do ciclista, então é o dia do ciclista. Se fala que dia 12 é dia do ciclista, então é porque é. E tem o 3 de junho, 19 de agosto, 22 de setembro e 8 de dezembro. Eu quero, então, só agradecer a participação de todos aqui. Agradeço a sua participação, Sheila. Muito obrigada pelos seus comentários, disposição.
Eu que agradeço.
Que bom. Eu adorei aqui a sua participação. Fico com vontade de quero mais. Então, quem sabe a gente tenha mais aí. E vou deixar vocês, vou deixar nossos ouvintes, encerrando o programa com essa... com uma proposta que a gente tem no finalzinho de um bloco que se chama Percursos Afetivos. A gente tem os blocos do Cadu Cinelli, contador de história e ator, que traz pra gente sempre um pouquinho da brisa de pedalar, com uma pequena narrativa de um percurso, de um episódio, de uma experiência. Vamos ouvir então o Cadu Cinelli do bloco Percursos Afetivos.
Percursos Afetivos Sonoros. Quando pequeno, me era permitido pedalar nos quarteirões mais calmos que ficavam atrás da casa dos meus pais. Tijuca, Rio de Janeiro, bairro de classe média, Zona Norte. A bicicleta era grande para mim. Mas isso não era um problema. Eu conseguia apoiar com os meus pés em ponta para que eu pudesse achar o equilíbrio quando parava. O mais importante mesmo era sentar e pedalar. O gosto de liberdade, o vento na cara, o perigo bom de andar pela rua sozinho e uma vontade de gargalhar, vontade de sair pelo mundo. E muitas das vezes eu me imaginava pedalando por muitos lugares. Claro, cabe aqui fazer um parênteses e dizer que eu era um menino branco, de classe média, e isso me abria possibilidades e me era autorizado. Diferente para as minhas irmãs. Bom, como eu estava dizendo, eu olhava, enquanto pedalava, para todas as casas e prédios que ficavam nessas ruas e imaginava em qual delas eu iria morar, como seria essa vida. Eu inventava para mim mesmo que seria um professor viajante do tempo. Me contava essa e um outro bocado de histórias entre uma volta e outra. E isso era bom. Durante um tempo, fui criando um hábito particular em todo final de ano, que era dar a última volta pelos quarteirões. Era a última volta no dia 31 de dezembro, porque diziam que o ano ia acabar naquele dia. E eu pensava, vai que o próximo ano não venha, pelo menos eu tinha pedalado. E quando eu era só no playground do prédio tijucano, eram inúmeras as voltas sem fim, sentindo o vento do Sumaré, as suas nuvens cobrindo as antenas. Eu tenho certeza mesmo, que aquele que estava ali pedalando continua assim, pedalando aqui em mim, sentindo o vento dos muitos sumarés e com a esperança de tempos melhores. Eu sou o Cadu Cinelli e esse é mais um dos textos do projeto Percursos Afetivos.
E ficamos por aqui. Nos despedimos. Agradeço a participação de todos e que todos tenham um pedal digno e seguro onde estiverem. Obrigada a todos que participaram do programa.
E que a gente nunca perca a sensibilidade, né? Porque em tempos odiosos, a sensibilidade é a revolução, gente.
Sim, com sensibilidade. Avante. Até a próxima.
E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.